Estamos iniciando a temática de hoje. Hoje, um programa voltado para os estudantes, né? Afinal de contas, no domingo teremos a realização da primeira parte do Enem. Primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio será realizado neste domingo em todo o país, com exceção do Amazonas, né? De restante, todo o país estará realizando a prova neste domingo. Este é o assunto de hoje. Nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios a professora Flávia Zanatta, ela que é professora de linguagens do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado, o IF, como carinhosamente é conhecido, aqui no nosso município, no campus de Vacaria. Tudo bem, prof? Seja bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Neto, bom dia aos que nos ouvem, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho, né, sobre esse exame tão importante para os nossos estudantes.
É verdade, a gente que agradece o convite aceito pela senhora para estar aqui nesta manhã de sexta-feira. Muito bem, prof, vamos trazer aquelas... talvez dicas, aqueles recados para quem deixou para a última hora, para aqueles alunos que já estão se preparando há um bom tempo, né? A gente sabe que tem de tudo nessa época. E vamos começar pela primeira parte, né? Pelo essencial. O que estará caindo neste exame deste final de semana, nessa primeira parte? Quais conteúdos nós teremos, prof, neste domingo, por favor?
Certo, então hoje, né, no dia 17, né?
Isso.
Aí já às vésperas, a gente vai ter as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, mais a prova de ciências humanas e a redação. Uhum. Né? Minha área é letras, então eu tenho mais propriedade para falar sobre conteúdos e orientações referentes às linguagens e à redação. Então, é uma prova extensa, né? São 45 questões de cada área, então 90 questões objetivas, mais a redação. Uhum. Por isso, a gente tem 5 horas e meia nesse primeiro dia. Certo. E aí é importante que os estudantes gerenciem, né, o seu tempo para conseguir também fazer uma redação satisfatória que atinja um bom resultado. Uhum. Em relação assim, a linguagens, né, que envolve, na verdade, língua portuguesa, literatura, uhum, língua estrangeira moderna, em que o estudante opta por inglês ou espanhol, também artes, educação física e ainda questões relacionadas a tecnologias da informação e comunicação. Tudo certo. Isso a prova de linguagens contempla. Especificamente dos componentes de língua portuguesa, literatura, assim, historicamente a gente tem alguns conteúdos que são figura certa, né? Uhum. Como gêneros textuais, funções da linguagem, variação linguística, na literatura, vanguardas europeias, né? As vanguardas artísticas, que também aí entram junto com artes, o modernismo, autores e obras. Então, é um leque bem abrangente, uhum, de conteúdos que os estudantes vão tendo contato ao longo da sua formação escolar.
Perfeito, né? Perfeito. E a gente vê que são assuntos bastante abrangentes aí, né? Um todo bastante grande aí nessa primeira parte, né?
Bastante. E aí a parte, né, também das ciências humanas, com história, geografia, filosofia e sociologia, são disciplinas que demandam bastante leitura, uhum, né? Compreensão, interpretação, de modo que, falando na prova de linguagens, a gente vai encontrar, para cada questão tem um texto,
certo,
ali, né? Toda
certo.
Questão tem texto.
Sim.
Às vezes um texto para duas, mas isso é fato, já que o candidato vai encontrar.
Uhum.
Portanto, vai demandar essa leitura atenta, né? Não, uhum, tem muito tempo para ficar numa questão. Então, quanto mais focado e atento o candidato estiver numa primeira leitura, uma dica até é ler o enunciado antes de ir para a leitura do texto, uhum, para mais ou menos já saber o que olhar com mais atenção.
Certo.
Então, são todas dicas ali.
Sim.
De grande valia, né, para quem
está
se preparando.
Nessa questão do tempo, né, a gente sabe que às vezes o estudante acaba ficando bastante nervoso, né, pensando e analisando que as horas estão passando ali. Daqui a pouco, se tu para numa questão e vê que, de repente, ela não vai para frente, pula para a próxima.
Isso,
né?
Aí,
não fica,
né,
perdendo tempo.
As,
né,
estimativas são, né, de 3 minutos por questão. Então, se vê que não está avançando uma questão, vai parte para a seguinte, porque senão vai faltar, né, para ver as outras que talvez sejam mais fáceis e o candidato tem conhecimento e vai ser uma questão que,
certo,
ele possa acertar.
Uhum.
Né? Então, essa questão do gerenciamento do tempo é algo também bem importante de ter uma preparação prévia, a médio e longo prazo, né?
Sim.
Fazendo simulados, né? E tentando cronometrar, digamos assim, ou observar quanto tempo leva para fazer a redação, para passar limpo, né? Para conseguir no dia gerenciar esse tempo, que parece bastante, mas no fim pode se fazer curto,
exatamente.
Né?
Exatamente. Essa questão que a senhora coloca, dos simulados, e até aquelas provas de anos anteriores, aí, ela vale a pena dar uma olhada nelas? Como é que é?
Vale, sem dúvida nenhuma. Então, é uma forma muito eficaz, né? De ter também toda essa preparação, não só em relação aos conteúdos, de colocar em prática o que foi estudado, mas de gerenciar o tempo. Então, hoje é tão fácil a gente baixar ou encontrar as provas, né, na internet, com gabarito, com respostas comentadas. Isso tudo propicia um autoestudo, né? Que o estudante possa ser autodidata em alguma medida para se preparar para esse exame.
Perfeito.
Então, tentar simular exatamente o tempo de duração ali, né? Ou exercitar a escrita. Falam em uma hora e meia para fazer a redação, com tudo, né? Rascunho, com a escrita, passar limpo. Então, a gente não tem como saber quanto demora sem fazer isso,
claro,
né? Em aula, a gente trabalha essa questão também da escrita dentro de um período delimitado. Mas em função da pandemia, a situação foi distinta, né?
Sim.
A gente tem atividades feitas à distância, então aí o estudante pode levar mais tempo, né, para fazer o que pode não dar para ele essa dimensão do quanto ele leva, quanto tempo ele levaria para fazer esse texto, né?
Sim.
Mas sem dúvida é muito importante fazer simulados e praticar sempre que possível, desenvolver propostas de redação, pelo menos uma por semana, para quem está bem focado e se preparando, né?
Certo, muito bem. Outra questão que a gente fala e até a gente sabe que talvez seja até bastante pessoal de cada aluno, né? A questão de como estudar, de como se organizar nos estudos para uma prova tão importante como essa, ou seja, para prestar um vestibular, enfim. Mas há, de repente, alguma dica, alguma orientação, assim, para que a rotina de estudo ela seja mais otimizada, prof?
É bem importante também que no processo de formação, né, escolar, o estudante possa tentar se autoconhecer em relação às formas como aprende melhor. Fazendo um esquema, ou lendo, ou ouvindo, né, assistindo a videoaulas, fazendo seus mapas mentais. Então, ao saber como ele funciona melhor, também vai ser mais bem aproveitado uma rotina, uma possível rotina de estudos, né? Mas pensando assim mais objetivamente em alguma ação, definir momentos, né, na semana, assim, no dia, um dia eu vou estudar tal matéria, e aí na sequência eu vou tentar fazer algumas questões sobre essa matéria para ver como é que eu consigo aplicar esses conhecimentos. É bem legal também que tem sites, enfim, materiais, publicações que compilam questões de um mesmo conteúdo, né? Então pegam questões que caíram em diferentes anos do Enem, só sobre gêneros textuais, por exemplo. Então estudei esse conteúdo, posso tentar fazer, né, algumas questões desse conteúdo, claro, e ver como eu me saio. É uma forma de reservar, como eu falei, pelo menos uma vez por semana desenvolver uma proposta de redação. Tem inúmeros sites com inúmeras propostas super atuais, né? Então, alguns deles também aceitam que os estudantes enviem seus textos e eles avaliam esses textos.
Ah, que bacana.
Então, além, né, da aula do teu professor ou quem faz algum cursinho, tem essa possibilidade de recursos que estão aí à disposição para a gente na internet. Portanto, possibilidades existem várias, né?
Sim.
E aí, aliando isso ao que o estudante sabe de si próprio em relação a o que funciona melhor para ele, eu acho que uma rotina de estudos pode ganhar,
claro,
né? Em resultados posteriores para fazer essa prova depois, né?
Muito bem. Prof, vamos falar agora, você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com a professora Flávia Zanata, ela que é professora de linguagens no Instituto Federal Campus Vacaria. Obrigado, você que está conosco. Inclusive, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar no WhatsApp para a gente. Prof, vamos falar a respeito da redação, né? A gente sabe que a redação ela tira o sono de muita gente aí, né? Porque é sempre uma avaliação bastante importante nessa questão do Enem. Não só no Enem, mas, enfim, né, qualquer prova que for prestada nesse sentido, vestibular, etc. De que forma que dá para a gente se preparar para ela? Proceder para uma redação que ela seja bem feita e bem avaliada aí, né? Porque a gente sabe a importância dessa nota aí, né?
Exato, a redação tem um peso importantíssimo,
né?
No Enem, alguns vestibulares, inclusive, adotam só redação,
só
né?
Redação.
Porque ela consegue visualizar muita coisa lá, né, em relação,
sim,
ao domínio do estudante sobre alguma área, enfim.
Sim.
É, bom, para quem deixou meio para a última hora, eu sinto avisar, mas é uma preparação a longo prazo, né? Certo. Não tem agora da noite para o dia tentar assim, recuperar isso, fazer um milagre para conseguir chegar lá uma nota alta, né, na redação do Enem. Então, para quem vai prestar como treineiro agora, né, ou como teste, já saiba para a próxima edição que essa preparação tem que ir sendo feita ao longo do ano, né, de longo prazo. Então, uma primeira dica é aproveitar as oportunidades lá em escola, durante a formação da educação básica, para aprofundar, conhecer bem como funciona a escrita, né, que é importantíssima. É, em relação ao Enem, a gente tem a solicitação de escrever um texto com o qual os estudantes têm contato, desde o ensino fundamental, que é o texto dissertativo argumentativo, né? Uhum. Então, não há nada diferente em relação àquele texto dissertativo argumentativo que eu desenvolvi no nono ano, no primeiro ano e por aí vai. A especificidade da redação do Enem é a proposta de intervenção, né? Uhum. Então, a gente sabe, é divulgado isso, as competências de acordo com as quais o texto é avaliado envolvem questões linguísticas, questões de estrutura, questões de conteúdo.
Certo.
E essa proposta de intervenção, que é o diferencial. Então, para algumas competências, a gente tem como se preparar assim, mais a curto prazo. Por exemplo, essa competência 5, que é a proposta de intervenção.
Uhum.
Como? Eu posso ir estudando alguma lista de agentes, né? Quem pode fazer, que coisas cabe a esse agente.
Uhum.
Então, se eu pensar Ministério Público, escolas, deputados, etc., o que compete a cada um desses indivíduos, dessas
Sim.
entidades. E aí o desenvolvimento em relação a como essa ação pode ser implementada, né, colocada em prática. Então, é uma competência que dá para se preparar, sim, a mais curto prazo. Bom, em relação à competência 4, que é a questão de conectar as ideias lá no texto, né, fazer a coesão, também é algo que a gente consegue, assim, dar uma olhada na lista de nexos, né, perceber quais que eu posso usar para variar o meu repertório, quais que tem ideia de oposição, de conclusão, de soma, etc. Na competência 1, que é o domínio da norma culta, essa é a que a gente constrói a mais longo prazo, né?
Sim.
Porque são muitos conteúdos de gramática, de norma padrão que a gente trabalha.
Uhum.
E aí, na hora de escrever, isso é cobrado. Não só no Enem, mas em qualquer produção escrita mais formal.
Né?
Então, talvez essa seja a de mais longo prazo. A questão da estrutura do texto dissertativo, se trabalha, o estudante já tem noção, parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, conclusão. Que nesse caso do Enem é a proposta, né, de intervenção.
Sim.
O repertório, os conhecimentos que a gente tem de mundo, né, para conseguir colocar nesse texto e mostrar que eu estou construindo uma reflexão sobre ele para defender uma ideia, para sustentar essa ideia, né, e aí propor alguma saída. Bom, como eu falei, praticar, né, se possível desenvolver uma proposta ali por semana. Quanto mais contato a gente tem com temas e propostas,
melhor
e mais possível é de eu ter desenvolvido um texto
Sim.
que daqui a pouco cai, né, lá no Enem.
Claro.
Então, essa preparação assim, a longo prazo é fundamental. Enfim.
Certo, muito bem. Eu acho que ficou bastante explicado especificado nesse sentido. Agora, a questão que sempre nas vésperas aí dessa primeira parte, com a redação que se fala, que se chuta muito, é a questão do tema, né? Esse aí é sempre algo que também acaba tirando sono aí de muita gente. De que forma se prepara para esse tema, né? E dá para prever algum, prof, tendo em vista tudo isso que a gente vive, né? Acompanha, como a senhora fala, muito tudo isso que está acontecendo para cá, para lá, enfim, no mundo, né? Sempre tem que estar muito atento a todas essas questões aí que estão ocorrendo, né?
Isso, exato. Na verdade, essa previsão do tema nada mais é do que uma previsão, mas não é um chute.
Sim,
assim.
Sim, claro.
Porque são muitas possibilidades e a gente tem a escolha ali, né, a formatação da prova do Enem com bastante antecedência
Sim.
em relação à sua aplicação.
Sim.
Então, isso quer dizer que...
Não quer dizer que seja algo tipo de agora.
Isso, certo? Exato.
Claro.
Então, né, provavelmente vai ser alguma coisa que se estava em voga há um pouco mais de tempo. Mas pode ser sempre uma surpresa, já que a gente, em alguns casos, né, se especulou um tema e aí veio outro completamente inesperado. Então, uma forma de a gente tentar abarcar o maior número de temas é esse que eu comentei, né, de tentar ir desenvolvendo, ou pelo menos lendo propostas. Claro. Aí eu vejo o que é cobrado naquela proposta e posso pesquisar dados, notícias, reportagens, sim, pesquisas, e ir me munindo, né, desses conhecimentos. Uhum. Uma dica interessante também, que a gente costuma, eu pelo menos costumo trabalhar, né, é que todos têm conhecimentos, todos têm algo ali para dizer em relação ao seu conhecimento de mundo, uhum, seja da sua vivência do próprio curso, né, o pessoal lá do IFE que faz curso técnico tem muito conhecimento específico de algumas áreas, sim, que pode aplicar na hora de escrever um texto. O pessoal assiste a séries, né, uhum, filmes, está por dentro de música, e tudo isso pode e deve ser mobilizado na redação do Enem. A grande questão é como eu faço, sim, isso, né? Como, sim, é que eu organizo todos esses meus conhecimentos para construir um texto coerente, em que eu evidencie lá um ponto de vista, eu o sustente, de modo que essa... Uhum. Minha posição seja convincente, né? Sim. Eu vejo alguma saída para essa problemática, porque, né, via de regra, as temáticas do Enem são relacionadas a problemáticas sociais, uhum, né? Problemáticas do nosso país.
E é necessário apontar uma solução para
isso. Isso, então, na questão do Enem, essa competência 5, que é da proposta, é uma exigência. Se, sim, o estudante fizer uma conclusão de tipo sintética, por exemplo, ele, uhum, vai zerar essa competência, né? Ela nem é avaliada, sim, porque não é uma
não
proposição.
Não cumpriu o objetivo.
Então, existe uma lógica, eu sempre falo para os alunos, quando eles entendem qual é a lógica de a gente argumentar, né, de a gente defender uma ideia, que é uma construção que segue uma determinada lógica, uhum, tudo fica mais fácil. Né? Até porque no Enem existe lá a competência 3, que é de selecionar, mobilizar, relacionar conhecimentos. O INEP liberou no ano passado, né, de forma inédita, as cartilhas de correção, né, uhum, dos avaliadores dos textos, que é um material ao qual a gente não tem acesso, né, não sendo avaliador do Enem. E ali, então, é explicado direitinho o que é que o avaliador tem que olhar naquele texto, o que, entendi, é que se espera. Então, o que na competência 3 é fundamental? Que o avaliador perceba que o estudante tem um projeto de texto. Uhum. Então, quando a gente fala, tem que fazer um esqueminha, né, um esqueleto ali do texto, o que, que eu vou defender? Como é que eu vou sustentar essa ideia? O que, que eu vou propor? Isso tem que ficar depois na escrita do texto perceptível, sim, né? Tem, claro, que ser subjacente ali a escrita. E essa é a lógica. Uhum. Então, se eu tenho um problema, eu preciso dizer qual é, né? Contextualizá-lo, uhum, posso dizer, relacionar o seu surgimento a um momento ou outro, a algum acontecimento ou outro. Eu vou encaminhando para o que eu penso sobre aquilo, né? Minha, sim, posição sobre. Então, se a questão é... são as questões de educação, os empecilhos, né, para acessar a educação superior, por exemplo, no Brasil,
sim,
eu tenho que dizer, pô, o que para mim é um problema, é um empecilho para chegar no ensino superior? Então, eu vou dizer que é A e B, né? Sim. E aí, no meu desenvolvimento, eu vou usar lá as minhas referências de uma área do conhecimento, de uma série, de um filme, de uma pesquisa, para sustentar essa minha posição de que os empecilhos são A e B.
Uhum.
Né? E pela lógica, se eu vejo um problema, se eu mostro que problema é, se eu digo, me posiciono em relação a ele, sustento essa minha posição... O raciocínio completo é que eu também vejo alguma saída,
aponte,
né?
Aponte a saída.
Não basta só criticar, né? Claro. O ideal é que eu consiga apontar algum tipo de alternativa para remediar, uhum, ou para tentar diminuir essa problemática. Uhum. Então, essa lógica do texto do Enem é perfeita nesse sentido, né? Para a temática que ele aborda, uhum, para os encaminhamentos que ele dá, de a gente discutir uma problemática social.
E até nessa questão de tema, né? Como a senhora mesmo coloca, daqui a pouco é interessante para o aluno que ele tenha esse conhecimento, não vamos dizer geral, mas que ele tenha um conhecimento amplo, né, do que acontece no mundo, que ele acompanhe o noticiário, que ele tenha uma boa leitura, né, isso aí não é só para esse texto, para essa redação, né, isso aí serve para a vida, né, para que tu tenha argumentos e tenha discernimento de tudo que ocorre,
exatamente,
no mundo.
Exatamente,
né?
Pelo menos ter uma noção, a gente não conhece a fundo, claro, mas a gente tem uma noção, claro, e pelo menos sabe por que caminho ir, que pode ir a procurar, pode aprofundar, né? Até só retomando essa questão das temáticas ali, conversando com os alunos ontem, né, e na semana passada alguns comentaram que o INEP liberou algum spoiler lá da temática do texto, que seria sobre educação, formação de professores. Nunca aconteceu isso antes, até nem se deve, né? Dar dicas em relação à temática de uma prova, de um processo seletivo, mas talvez tenha ali algo escondido, né? Então, na verdade, lendo especulações ou as apostas, né? Sobretudo de professores de cursinhos e tal, muitos falaram na questão da educação, né? Porque é uma problemática no nosso país, não só, mas aqui, né? Ela é
crônica.
É crônica, exato, e a gente discute isso diariamente, né? Na área da educação ali, enfim. E outros também apostam em algum desdobramento da pandemia, digamos que o tema tenha sido escolhido lá pela metade do ano. A gente já estava, né, em pandemia, em quarentena. Os professores não apostam na pandemia em si, mas nos desdobramentos que ela gerou ou em algum assunto associado, do tipo comportamento, né, ou ansiedade, depressão, questões psicológicas oriundas ali, que a gente está em isolamento.
Claro.
Questões do tipo crescimento do comércio online, né, do e-commerce, até home office, a gente ter sido forçado a trabalhar de casa e o que isso implicou, o homeschooling, né, então educação e pandemia ali se for educação, também é uma associação muito possível, já que todo o contexto educacional foi afetado, né, por essa nova condição. Que mais que eu li, quem aposta em alguns temas assim, talvez menos os azarões, digamos, falam em tabagismo, né, que nunca caiu nem nunca cobrou, já cobrou a lei seca, mas nunca a questão do tabagismo, enfim. São especulações. Por experiência própria, eu disse que o ano passado eu quase acertei o tema.
Olha só.
Mas por pura sorte, assim, porque. Sim. Mas justamente porque na escola em que eu trabalhava, a gente desenvolvia muitos textos. Então os alunos tiveram contato com muitas propostas.
Claro.
E aí, nesse processo de escolha, caiu de escolher o tema a democratização do acesso à cultura. E o tema foi a democratização do acesso ao cinema.
Certo.
Então, quem desenvolveu esse texto lá do acesso à cultura já tinha, uma experiência de ter feito algo muito semelhante ao que foi cobrado. Né?
Perfeitamente. Nós vamos a um espaço comercial. Em seguidinha estaremos de volta conversando aqui hoje, nesta manhã, com a prof. Flávia Zanatta para falarmos a respeito do Enem. Né? Primeira parte do Enem que se aproxima neste domingo, dia 17. Estamos indo ao espaço comercial e voltamos em seguidinha. Estamos de volta, 21 minutos, agora faltando para as 10 horas da manhã. Temperatura está em 22 graus aqui nos campos de Cima da Serra. Estamos voltando com mais um bloco do nosso Temática nesta manhã de sexta-feira, aqui na programação da tua rádio. Agora, como falei, 21 para as 10. A hora certa tem um oferecimento de Auto Tradição, é autorizada Volkswagen Vacaria, a BR-116, saída para Caxias do Sul, fone 3908-3300. Mega Bazar, tudo para praia e piscina e mais uma infinidade de produtos que irão te surpreender. Fone 3231-2014 em frente à praça. Temperatura está neste momento em 22 graus para Gás HG. Beba água mineral Serra Catarinense, é rica em sais minerais, apresenta baixo sódio e pH levemente alcalino. Temos ainda gelo cristal, chope artesanal e carvão sentinela. Em Vacaria, revendedor exclusivo Liquigás é o Gás HG. Ligue 3231-3162. Farmácia Farma e Farma tem um amargo que auxilia no tratamento de úlcera, azia, gastrite, refluxo, má digestão, gordura no fígado, colesterol e triglicerídeos. São nossos parceiros aqui entre 9 e 10 horas da manhã. Obrigado a você que está se ligando conosco. Vamos retomar a nossa conversa com a professora Flávia Zanatta, ela que é professora de linguagens do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, o IFE, né? Como assim é conhecido aqui, o campus de Vacaria. Prof, vamos retomar o nosso assunto, né? A senhora tem mais algo a acrescentar em relação à redação, por favor?
Tem. Eu falei, né, antes que essa preparação a longo prazo é o melhor caminho, né?
Sim.
Mas tem algumas dicas, de repente, que podem ajudar agora nesse dia e meio que a gente tem aí antes da prova de redação.
Sim.
Em relação, especificamente ali, à temática, né? É fundamental que não se fuja o tema. Então, uma dica é, dependendo de como a proposta aparece, em geral no Enem vem desafios para, né? A importância de, ou problemas de, que já é um recorte na temática. Então, para a gente conseguir estabelecer essa tese, essa nossa posição frente a essa questão, essa temática, uma dica é transformar isso numa pergunta, né? Se eu tenho lá desafios do acesso ao cinema. Então, eu pergunto, pá, quais são os desafios para a população ter acesso ao cinema?
Sim.
E aí eu penso, eu conseguiria falar sobre a questão do preço do ingresso e a questão da falta de cinemas, né, em cidades de médio e grande porte até. Então, bom, sobre isso eu tenho que dizer, os textos motivadores me deram alguma ideia, eu lembro de algum vídeo, de uma música, enfim, que eu consigo usar, mobilizar para construir o meu texto.
Sim.
Bom, então, aí eu já tenho um primeiro momento, né? E isso é fazer aquele projeto de texto.
Claro.
Se eu aponto esses dois desafios, respondo essa pergunta e... A gente orienta a, pelo menos, dar duas respostas, né? Ver dois desafios, dois problemas ou dois
certo.
Fatores que justificam a importância de algo para poder desenvolver cada um num parágrafo de desenvolvimento. Então, eu consigo discutir a questão do ingresso, lá do valor, num parágrafo segundo, né? Que é
sim.
o primeiro de desenvolvimento, e a questão do prédio, né? Enfim, do espaço mesmo, no parágrafo... terceiro, que é o segundo desenvolvimento. E aí, na proposta de intervenção, eu vou apontar algumas saídas para a questão do ingresso e para a questão da construção,
sim.
ou de ter, né, os prédios. Então, é uma dica ali, né? Prestar atenção se tem assim, a importância, os desafios. Bom, mas digamos que não apareça isso, né? Não tem essa palavrinha lá que já me delimita. Eu posso pensar nessa palavra, né? Vem
claro.
O tema... Bom, a formação de professores no Brasil... Então, se eu tiver esse tema muito abrangente, vai ser difícil para eu me posicionar. Então,
sim.
é bom eu recortar. Posso pensar quais são os desafios para a formação de professores? Né? Qual é a importância de investir na formação de professores? Quais são os empecilhos para ter mais acesso aos cursos de licenciatura? Enfim, mais pessoas.
Sim.
E aí eu transformo isso numa pergunta e tento responder essa pergunta, dar duas respostas a essa pergunta e depois discuto essas... respostas, né?
Certo.
E aí lá na proposta de intervenção, quando eu for apontar ali alguma alternativa, também é importante eu contemplar alguns elementos que os avaliadores vão observar. Então, eu tenho que dizer quem pode fazer alguma ação, por isso os agentes, né? Os deputados, a população, o professor, os pais, o que fazer, porque se a proposta de intervenção é uma proposição, tem
claro.
Que ter o quê. E aí é importantíssimo também dar algum detalhe sobre como fazer isso. Então, vai ser uma conscientização? Como? Com divulgação nas redes sociais, com campanhas na televisão, veiculadas ou pensadas pelo MEC, enfim.
Sim.
Né? E posso colocar também o que eu pretendo com isso, o que se pode atingir com isso. Né? Então,
certo.
esses são tópicos que dá para ir ainda dar mais uma olhadinha se preparando na hora de fazer lá o esquema do texto, projeto de texto, seguir essas diretrizes.
Muito bem. E até eu já quero emendar essa nossa outra questão aqui, nisso que a senhora falou, de ainda dar essa revisada, essa olhada aí nesse sentido. Essa reta final agora, prof, é preferível daqui a pouco descansar a cabeça, dar uma arejada um pouco, ou dar uma revisada ainda mais? O que, que a senhora... orienta?
Olha, eu vou dizer, para não me comprometer também, que isso vai de cada pessoa.
Sim,
também, né?
Claro.
Tem quem prefere agora fechar os livros e esperar chegar a prova, tem quem prefere ainda dar mais uma estudada até o último segundo. Eu acho, de minha perspectiva, assim, que é válido ainda dar uma revisada, né? Mas nada muito intenso. Assim, quem fez seus esquemas, quem fez lá seus resumos, de repente sabe que tem uma dificuldadezinha num conteúdo ou noutro, então dá uma revisada nesse esqueminha, né? Uma coisa mais suave, mais leve, para só dar uma reativada ali na memória e também ficar um pouco descansado, porque a prova é meio que uma maratona,
claro,
né? São muitas horas que demandam muita atenção. Então, como a gente falou, não é um milagre, né? Agora, da noite para o dia, não, a gente não vai conseguir recuperar tudo que vem de anos
sim.
e anos de formação.
É.
Mas, quem se sente ali tranquilo em revisar até domingo lá de meio-dia, sem problema, né?
Certo.
Pega seu esquema lá, dá uma lidinha.
Com certeza.
Mal não vai fazer, seguramente.
É. E que tenha uma boa noite de sono, de sábado e domingo,
isso,
né? Se prepare, acho que leve a sua água, acho que pode levar,
pode,
né?
Pode, sim. Tem todo... É importante até mencionar, né? Tem todo o protocolo agora em função da Covid, que tem que levar máscara obrigatoriamente.
Sim.
Se o estudante não tem máscara, não entra.
Caneta, né, gente? Pelo
a
amor
caneta,
de Deus.
Caneta preta, com invólucro transparente, água também, né? Com tirar o rótulo lá do recipiente. Pode levar um lanchinho, mas aí tem que seguir os protocolos,
sim,
lá que eles vão orientar em relação a que momento pode sair, se não tiver muita gente, para não aglomerar.
Uhum.
É interessante também, né? São 5 horas e meia de redação, levem mais de uma máscara. Daqui a pouco vai sair para ir o banheiro, leva junto para trocar,
isso,
né?
Isso.
Porque ficar todo esse tempo com a mesma também não é legal.
Perfeito.
Enfim, chegar lá com antecedência, né? Toda essa... Tomar uma aguinha com açúcar para quem está um pouquinho com o coração mais acelerado, tudo ajuda.
Isso. Prof, quero agradecer a sua presença conosco aqui. Muito obrigado, essas dicas foram muito valiosas para a gente, essas orientações aí para todos esses alunos que estarão prestando essa primeira prova neste domingo. E obrigado pela sua disposição de estar com a gente aqui no estúdio nesta manhã.
Eu agradeço a oportunidade, é sempre bom falar, né, para esse pessoal aí que está em busca da sua formação, né, e desejar uma boa prova a todos, mantenham a calma, o foco. Vocês tiveram aí muitos anos de estudo e formação para, no momento, conseguir desenvolver o que é proposto lá nas provas, né? E, se não for dessa vez, haverá outras e sempre a gente vai estar mais bem preparado, né? Então,
sem
boa
dúvida.
Sorte aí, pessoal. Arrasem lá no Enem e na redação.
Bom demais. Obrigado, prof. Bom dia.
Imagina.
Valeu. Obrigado, prof. Flávia Zanatta, professora de linguagens do Instituto Federal de Educação, Tecnologia, aliás, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, aqui, campus de Vacaria, que esteve conosco nesta manhã, trazendo esse parecer geral a respeito de uma série de questões que estarão sendo debatidas no Enem. Primeira parte dele sendo realizada neste domingo, primeira etapa do Enem neste domingo, e a segunda e última no domingo que vem.